É o fim de um clássico dia de trabalho. Você chega em casa exausto. Aquele dia foi bem cansativo. Você viajou, foi para o aeroporto, visitou clientes, fez várias reuniões, pisou em diversos solos. Você não tem o costume de tirar os sapatos para entrar dentro da sua casinha. Você anda até a cozinha, pega uma água, toma um copo d'água e o dia foi tão cansativo, você decide dormir logo na sequência. Com a mesma roupa do seu trabalho, você abre o lençol da sua cama, se enfia embaixo do lençol, deita e dorme, sem nem sequer lavar as mãos ou o rosto. Para nós isso pode parecer um pouco nojento. Algumas pessoas vão pensar, nossa, deitar embaixo do lençol com a mesma roupa do trabalho onde a gente circulou. Pois é, senhores, fazemos isso com uma certa frequência, só que ao invés de fazer no mundo físico, fazemos no mundo mental. Quem de vocês aí, ouvintes do nosso DupraCast, faz uma higiene mental antes de deitar? Quem faz uma higiene de todas as emoções e pensamentos antes de se entregar a uma belíssima noite de sono? Quem tem os seus rituais antes de dormir? E é sobre isso que falaremos neste episódio. Um dos motivos que me fez despertar para esse tema é que cada vez mais nós estamos viciados no estado acordado. Nós temos basicamente três estados de consciência mais comum: o estado acordado, o estado de sono profundo e o estado de sonhos. Nós temos não apenas o vício, o costume, mas temos também a cultura de acreditar que a nossa vida é somente baseada nos nossos estados acordados. Em outras culturas não era tão assim. Em antigas culturas, os nativos americanos acreditavam e consideravam muito que o sonho também era parte da vida, se não até mais importante do que a vida acordada. Com esse vício e a visão de que a nossa vida gira em torno do mundo enquanto estamos acordados, tomamos vários tipos de remédio para ficar mais desperto. Cafeína, nicotina são os mais frequentes utilizados para que a gente tenha uma mente desperta. Mas durante a nossa humanidade criamos vários medicamentos para isso, entre eles as anfetaminas, o Venvanse, todos os remédios que podem despertar a consciência para a gente ficar ligado, os drinks, os energéticos e assim por diante. E não é à toa que há 500 anos atrás, Leonardo da Vinci, um grande gênio da humanidade, questionou: por que nós vemos algo de uma forma tão mais clara durante os sonhos do que na nossa imaginação enquanto estamos acordados? O que será que acontece nos sonhos que faz com que uma mente completamente sã, livre de drogas, consiga imaginar as mais impossíveis realidades, consiga realizar os mais impossíveis ou improváveis desejos, consiga ser imortal, viajar, teletransportar para diversos lugares, ter uma natureza tão clara e a sensibilidade, a sensação tão real do que a vida normal? O que acontece nos sonhos que faz com que a nossa cabeça, a mesma cabeça, os mesmos neurônios, a mesma química, consiga ter uma potência tão grande em imaginar? Se você tem um prazer no sonho, se você sonha com alguma coisa que você deseja estar realizando, é como se você tivesse a sensação de estar realizando, como se você se deslocasse para uma outra realidade. E com o passar dos anos, estamos perdendo o poder da imaginação. Estamos perdendo o poder de criar imagens abstratas, sem objetivo, sem uma forma, imagens criativas. Estamos perdendo o poder e a capacidade de sonhar. A maioria de nós vê o sono e os sonhos como um simples nocaute. É como se você tivesse que só perder a consciência e acabou, tá tudo legal. Se você perde a consciência, se você não se lembra, se você desliga, se você não está acordado, você já está tendo um bom sono. Isso é o que acredita a maioria de nós, que a gente vai ver que não é bem assim nesse episódio. Tanto que muitos de nós acreditam que tomar uma pílula, dormir ou simplesmente perder a consciência e não lembrar que está acordado já é o suficiente para ter uma boa noite de sono. Mas existe um padrão, um trabalho cerebral enquanto estamos dormindo e muito mais durante os sonhos. Dormir não seria simplesmente não estar acordado. Seria um outro padrão ou outra forma de ativação da consciência. E sonhar mais ainda.
Você cresce e evolui com o nosso
DupraCast.
Se o sono e os sonhos são padrões de consciência, formas de ativar nossa consciência que fazem parte da nossa existência, passamos um terço das nossas vidas dormindo. Então temos que desmedicalizar o sono. Nós temos a mania de deixar o estudo dos sonos apenas para os médicos. Se alguém tem problema de insônia, como 15% dos americanos tem, nós deixamos isso apenas para os médicos. Poucas pessoas refletem sobre os sonhos, sobre o sono, como a gente pode melhorar o nosso sono de forma muito simples e de estilo de vida. Na hora de dormir, viramos de lado e aprofundamos no mais profundo da nossa existência, no nosso mais profundo self. Inevitavelmente, nós aprofundamos em parte da nossa individualidade, querendo ou não. Seja a pessoa mais cética ou mais esotérica possível, um mergulho no mundo misterioso da nossa mente. Alguns acreditam que você não conseguir dormir, não conseguir aprofundar no sono, é você não conseguir estar junto com o seu self, não conseguir buscar a sua essência, é ter medo de encontrar quem realmente você é. Fechamos nossos sentidos para o mundo externo e deixamos de lado qualquer socialização, regra, limitação e damos espaço para os mais profundos medos e desejos surgirem como forma de imagens, histórias, vivências tão reais e tão emocionantes como se fosse realmente o estado acordado de consciência. Para ficar mais fácil e mais didático nesse episódio, vamos dividir então em duas grandes partes da nossa consciência enquanto estamos dormindo: a parte onde estamos no sono e a parte onde estamos nos sonhos. A parte do sonho, ela é dividida em três ciclos. Nós temos três fases do sono. Temos a fase 1, onde a gente está no estado quase saindo do estado acordado, nosso cérebro começa a relaxar, entrar em ondas alfa. O estágio 2, onde é estágio intermediário. E a fase 3 do sono, onde o nosso cérebro está muito menos ativo. As ondas cerebrais estão muito mais lentas. E a gente não sonha nesse estado, porém a gente está com o cérebro bem desligado. E nesse estado, provavelmente, a gente consegue desligar o cérebro, consolidar a memória, fazer uma limpeza metabólica do nosso cérebro, como se passasse naquele túnel Rebouças ou no túnel da Juscelino Kubitschek durante a noite, onde tem pouco trânsito, uma água dentro do túnel levando toda a fuligem, tudo que foi acumulado ali durante o dia. Isso acontece nessa fase, nesse estágio 3 do nosso sono, que seria o sono profundo. E aí, para finalizar a nossa noite de sono, temos o sono REM, que seria REM de R-E-M, Rapid Eye Movement. Nessa fase do sono REM, seria a fase dos sonhos. Então a gente divide a noite em duas grandes fases, a fase do sono e a fase dos sonhos, ou seja, o sono não REM e o sono REM. Esse sono não REM, como vimos, dividimos em três grandes estágios. E o sono REM, ele é o sono onde a gente sonha. Temos ainda muito debate o porquê precisamos sonhar e já vamos aprofundar na questão dos sonhos. Ainda na fase não REM, ou na fase onde a gente não sonha, nós vamos desligando o cérebro aos poucos, mas é muito possível durante esse processo mantermos a consciência, como também veremos numa prática muito conhecida como Yoga Nidra. Existem várias culturas que conseguem fazer, de uma certa forma, um sono consciente. Para entender as diferentes formas de ativação da consciência, vou imaginar que a gente entrou numa sala gigantesca. Nessa sala, você olha para o teto, existem centenas de lâmpadas. Você vai nos interruptores, você pode ligar apenas lâmpadas de fora. Você pode ligar as lâmpadas de uma forma diagonal. Você pode ligar uma fileira sim, uma fileira não. Você pode ligar de forma aleatória. Depende de como essas lâmpadas estão ligadas, é um padrão de consciência. Então, imagina que nossos neurônios, quando eles estão ativados, uma parte ativada, outra parte não está ativada, está silenciada, a gente tem um estado de consciência. Então, por exemplo, o estado acordado, como ficamos o dia inteiro, ele depende de inúmeros neurotransmissores, que é o que faz a comunicação e a ativação de alguns neurônios. Nós dependemos da norepinefrina, acetilcolina, que já fizemos até um papo aqui no nosso DupraCast, a nossa dopamina, serotonina, GABA e até um neurotransmissor que chama orexina, ou também conhecido como hipocretina. Esses neurotransmissores ativam partes do cérebro, dos neurônios, que a conversa entre essas partes faz com que a gente esteja acordado. E quando a gente dorme, são outras substâncias que também entram em ação. Por exemplo, como todos conhecem, a melatonina. Se por acaso você tem um problema na produção dessa orexina, ou hipocretina, que é esse neurotransmissor que é responsável por nos deixar acordado, você vai ter estados do sono numa hora que você não quer. Nós não conseguimos ficar acordado. A isso damos o nome de narcolepsia. O narcoléptico, ele está conversando com você, de repente ele dorme. Eu já conheci um narcoléptico que dormiu dirigindo uma moto, dirigindo uma lancha. Você não tem aquela substância que ativa aquelas lâmpadas que são necessárias para o estado acordado de consciência. E o mais interessante é que não existe uma separação clara entre o estado de consciência acordado e o estado de consciência durante o sono. É como se eles fossem estados contínuos, como se existisse um senso de continuidade, como se existissem ondas intermediárias. A gente vai passando de um estado para o outro de uma forma bem sutil. A água vai ficando transparente e de repente ela vai ficando turva até ela ficar leitosa. E aí ela volta a ficar transparente de uma forma muito gradual, degradê. Essa é a forma mais natural e mais fisiológica que a nossa consciência vai passeando por diversos estados de consciência. Porém, com o nosso estilo de vida, nós suprimimos bastante as transições. Nós suprimimos a transição tanto do estado acordado para dormindo, como estado dormindo para acordado. Nós geralmente acordamos com o despertador e pulamos da cama querendo estar preparados e pronto para o nosso dia, e a primeira coisa que você faz é tomar o seu café da manhã, tomar sua cafeína para ficar no super estado acordado, sem curtir esse momento de transição de consciência. E ao final do dia, a natureza separou o mesmo espetáculo para nós. Se nós temos como principal sentido a visão, nós dependemos muito da luz para ter a visão. E a natureza nos deu o presente da escuridão para que a gente desligue um dos maiores sentidos e comece a aprofundar para o mundo interior. Então, conforme vai ficando escuro, nós chamamos horário do crepúsculo. Aonde você não consegue, nesse momento, diferenciar um cachorro de um lobo. É nesse momento onde a gente deveria ter a transição da consciência. É quando, geralmente, eu filmo bastante esse horário, que é o horário do pôr do sol, onde as luzes começam a baixar, e eu chamo de horário dos deuses, onde realmente os animais mudam, os tipos de animais que estão despertos, estão caçando ou estão vivendo o mundo externo, começam a mudar. A gente começa a trocar os animais diurnos para os animais noturnos. Isso acontece de uma forma muito gradual e muito bonita. É um espetáculo que nós podemos vivenciar e presenciar todos os dias. No começo do dia também temos a fase de transição da consciência. Muitas culturas antigas valorizavam muito o momento onde a nossa consciência volta no início do dia. É um momento muito auspicioso para a gente meditar, nos conectar, porque você tem um acesso a um finalzinho daquele encontro com a sua essência, com o seu self, finalzinho dos sonhos ou daquele mundo que pode entregar muito do que acontece no nosso processo de abrir o inconsciente, de abrir a caixa misteriosa da nossa mente. Brahma Muhurta é o nome do período, uma hora e meia antes do sol nascer, para a filosofia védica. Para quem segue essa filosofia milenar, acredita que é um momento de sentar e meditar, de tentar resgatar qualquer informação que venha desse mundo inconsciente. É hora de você se conectar, é hora de você dar um screening nessa sua consciência. Eu posto direto algumas manhãs mostrando o horário dos deuses pela manhã, que chama-se Brahma Muhurta. Tem outras filosofias que também valorizam esse horário. Na Kabbalah existe a Sweet Hour, um horário no meio da noite onde você tem um acesso livre a esse mundo inconsciente e maravilhoso. Isso significa que acordar no meio da noite não necessariamente seja tão ruim, desde que você esteja treinado para ter acesso aos seus sonhos, ou ao seu sono, ou a esse padrão de transição de consciência. Se você acorda, provavelmente para fazer xixi, ou acorda por algum motivo por uma hora, você não precisa se desesperar. Se nessa hora você conseguir ter acesso a essa consciência, você pode muito bem sair para dar uma volta, se for lua cheia, ou sentar e meditar. Nós vamos falar também algumas dicas para essas pessoas que acordam no meio da noite, mas isso, na antiguidade, não era uma coisa vista como algo tão ruim. E o que acontece nesse tal desse sono REM, ou Rapid Eye Movement, é uma coisa muito curiosa e a natureza é muito perfeita. O sono REM justamente chama-se Rapid Eye Movement porque é uma das únicas áreas do nosso corpo que consegue mexer, que ainda fica com o músculo ativo, são os olhos, enquanto o resto do corpo fica completamente paralisado, ou uma atonia muscular. É claro que se a gente não tivesse esse mecanismo de defesa de ficar nessa atonia, imagine a cidade de São Paulo inteira sonhando, saindo, fazendo movimentação, andando pela rua como zumbis que poderiam até fazer atitudes inconscientes ou usando esse outro lado da consciência que não seria lembrado no estado acordado. Então, como um certo senso de proteção, a gente tem esse presente, essa divindade na natureza de poder relaxar a musculatura e ficar trabalhando apenas na mente e na consciência. Teorias diversas tentam acertar o porquê que o ser humano precisa dormir tanto. Uma das mais aceitas é que durante o sono nós fazemos alguns processos que no estado acordado seria impossível. Por exemplo, como fazer a limpeza metabólica do cérebro. Para isso, uma parte do nosso sistema que é chamado de glinfático, ou o sistema da glia, ou a cama, aquelas células que acomodam os nossos neurônios, nutrem os nossos neurônios, são responsáveis pelo metabolismo neuronal. Então a gente precisa tirar o lixo do metabolismo neuronal. Para isso, uma parte do nosso líquor inunda essas células da glia para que a gente faça uma limpeza metabólica do cérebro. A outra teoria que também é muito aceita é que precisamos fazer processos de consolidação de memória. A gente precisa digerir algumas informações. Então, quando a gente pensa no intestino como sendo o segundo cérebro, que hoje é muito falado, nós podemos também pensar no cérebro como sendo um segundo intestino. Durante a noite, nós precisamos digerir todas as experiências, os estímulos, todas as informações que foram dadas pela sua mente. E mais teorias ainda, por que precisamos sonhar? Provavelmente o sonho é justamente essa digestão de tudo aquilo que foi colocado na nossa mente como ou uma informação, ou um medo, ou um desejo, ou qualquer estímulo sensorial que a gente tenha e que não tenha sido processado durante o estado de consciência. Às vezes são coisas minúsculas que você acredita que jamais iriam estimular a sua mente e você está ali com essa informação ruminando e digerindo essa informação. E assim como o intestino é o nosso segundo cérebro, o nosso cérebro seria o nosso segundo intestino. Se é difícil saber, de forma profunda e precisa, qual é a necessidade real do ser humano dormir tanto, ainda é mais difícil a gente adivinhar, saber ou comprovar qual é a real necessidade do ser humano sonhar. Mas provavelmente é um processo de limpeza de informações, o que os antigos chamavam de samskaras, ou as impressões que vêm do nosso dia. É hora de limpar, é hora de digerir, é hora de organizar em pastas mentais diversos pensamentos, desejos e diversas emoções que nós temos durante o nosso dia. Os sonhos falam bastante sobre a nossa saúde. Aquelas pessoas que não sonham, que perdem a capacidade de sonhar, também são menos criativas. Tem um estudo muito interessante dizendo sobre a criatividade dos narcolépticos. Comparou pessoas que tinham narcolepsia, que dormiam praticamente todas as horas do dia. O narcoléptico é aquela pessoa que eu falei no começo do episódio, que não tem algumas substâncias necessárias para que o cérebro fique ativo. E essas pessoas dormem e conseguem entrar no estágio de sonho, de sono REM, muito rápido. E aí uma pesquisa feita com mais de 180 narcolépticos comparou 180 narcolépticos e 120 pessoas normais e fez um teste de criatividade. Realmente, os narcolépticos, por sonharem mais, por dormirem mais, por ter essa facilidade de entrar no mundo inconsciente, eles são muito mais criativos. Então, acredita-se que as pessoas que não sonham percam um pouco esse poder de criação, a criatividade. Imagine o que seria de um soldado numa guerra se ele não consegue mais dormir. O fato de você dormir mal é muito decisivo como vai ser a sua saúde numa fase de estresse. Se você está estressado, você consegue lidar com o estresse a partir do momento que você está dormindo bem. É uma forma de limpeza. É como se naquele momento, ou naquelas 8, 6, 7 horas que você está desligado do mundo, você tivesse um momento de paz, um momento de reset, um momento de stand-by. E por pior que esteja a sua vida, você tem alguns momentos ali de experiências diferentes, onde você pode criar, onde você pode colocar todas as suas experiências da forma que você quiser. Você pode morrer num sonho e continuar vivo. Você pode cair de uma altura de 30 metros, dar dois tapas na sua perna e sair andando. E você tem a sensação de que isso está acontecendo. O tempo todo, quando você sonha, você jura que é verdade. Muitas vezes, num sonho, você pode até ter a paralisia do sono, ou sonhar que você não se mexe mais. E aí, de repente, quando você se dá conta que você não está nesse estado na vida real, você tem uma calmaria ou até uma ansiedade para voltar no estado acordado logo. Então, os sonhos, eles falam muito sobre a nossa saúde. Uma forma de amenizar a nossa saúde e nossa rotina é justamente sonhar mais. É colocar a intenção nos sonhos. É entender que os sonhos são realmente necessários para que a gente tenha uma sanidade mental. Os nativos norte-americanos, por exemplo, não acreditavam que os sonhos apenas eram importantes. Eles acreditavam que os sonhos vinham até antes de uma vida a ser experienciada no estado acordado. A vida no estado acordado seria a vida pós-cognitiva e que tudo teria acontecido antes ali nos sonhos, onde a gente tem contato direto com divindades e fala a linguagem dos deuses. E eis que chega o ser humano da modernidade. Ele chega a ficar até entusiasmado com tantas relações comerciais, descobertas novas, tecnologia, produtividade. Depois da Revolução Industrial, o que mais importa é você produzir. Diminuímos o tempo de sono. Mais ou menos na década de 1970, nós dormimos pelo menos uma hora e meia a mais do que a média de hoje em dia. E o ser humano vem esquecendo ou deixando passar muitos rituais tão simples, mas tão importantes para a nossa vida e nossa saúde. E o ser humano tem uma capacidade muito peculiar de estabelecer verdades absolutas transitórias. Por exemplo, antes da gente descobrir que a Terra não era o centro do universo, existia a teoria geocêntrica, onde a gente acreditava realmente que a Terra era o centro do sistema solar. Até surgiu um outro gênio da humanidade, contemporâneo também de Leonardo da Vinci, o Copérnico, que trouxe a teoria de que provavelmente o Sol era o centro do sistema solar e não a Terra. Isso foi mais ou menos em meados, quase próximo de 1500 e pouco. Essa teoria do Copérnico só começou a ser mais aceita em torno de 1700. Hoje nós temos uma tendência de acreditar que o estado acordado é o maior estado de consciência que nos dá a experiência de vida. Nós temos uma mania de fazer esse acordado centrismo. Nós valorizamos demais o estado acordado e acabamos esquecendo do valor que tem o estado durante o sono e principalmente o estado de sonhar, o estado de consciência de sonhar, imaginar e criar. Grandes sonhadores produziram muita arte, muita música, filmes, projetos. E sonhar realmente é essencial para o nosso cérebro, para a neurofisiologia do nosso cérebro, para o funcionamento adequado do nosso cérebro. Um estudo muito recente em animais e também em humanos mostrou que quem sonha menos tem mais resposta inflamatória. Quem tem privação desse sono REM tem mais dor, mais sensível à dor. Quem tem privação desse sono REM tem mais facilidade a ter obesidade, por exemplo. Alguns distúrbios também do sono REM, que é o sono que nos traz esses sonhos, foram associados não só com dificuldade de memória, como com a doença de Alzheimer, com alguns tipos de demência. O sono REM, ele poderia ajudar a gente a fortalecer, também a consolidar algumas memórias, digerir experiências do passado, digerir experiências transpessoais, religiosas, espirituais, também ajudaria numa certa regulação do nosso sistema imune. Então, quem sonha pouco, quem tem pouco REM, não tem um sistema imune tão equilibrado. Provavelmente as pessoas com depressão não têm apenas a falta de sonho na vida real. Essas pessoas também têm falta de sonho durante o sono. Existem inúmeros fatores que fazem com que a gente sonhe menos. uso de substâncias, por exemplo, como o álcool. A gente acredita que o álcool é meio, ele faz a gente relaxar e todo mundo melhor. O álcool tem, no primeiro tempo, um poder excitatório, depois ele tem um poder sedativo. Só que ele seda e o teu corpo, sabiamente, para compensar essa sedação do álcool, produz noradrenalina. E aí o que acontece durante o sono? Você desperta ou você superficializa no seu sono e aí você não entra no estado REM. Você suprime o seu estado REM, que é justamente a hora do sono onde você vai sonhar. Então você começa a dormir mais rápido, mas você não consegue aprofundar porque você tem essa compensação do seu sistema de noradrenalina. Uma outra substância que faz com que a gente perca o nosso sono REM é justamente a cannabis. Cannabis tem várias substâncias, né? Existem inúmeros compostos dentro do cannabis, entre eles THC e o CBD, que são os mais comuns canabidióis. O THC faz com que a gente produza mais melatonina, mas por outro lado ele suprime o sono REM, ele suprime os sonhos, ele não deixa com que a gente tenha muitos sonhos. Então, para quem usa todos os dias, acaba dando uma suprimida ou inibindo um pouco a questão dos nossos sonhos. Medicamentos. Esse é o segundo fator que mais atrapalha os nossos sonos. Os medicamentos, existem vários medicamentos que podem atrapalhar nosso sono, entre eles um que, pasmem, deveria estimular nosso sono. Você acha que você dorme melhor, mas são os benzodiazepínicos ou vulgo diazepam da vida. Esses remédios, que seriam para ser ansiolíticos, seriam para tirar a nossa ansiedade, eles acabam também tirando os nossos sonhos. Quando você toma um benzodiazepínico, você acha que você dormiu melhor, mas ele simplesmente tira a sua consciência. Então você não lembra se você dormiu bem ou mal. Você simplesmente apagou, perdeu a consciência. Isso não significa que você sonhou, que você fez todos os processos mágicos que deveriam acontecer durante o seu sono. Outro medicamento ou outra série de medicamentos que podem atrapalhar o nosso sono REM são os anticolinérgicos, os medicamentos que, de certa forma, inibem a acetilcolina. A gente precisa da acetilcolina para fazer esses processos cerebrais. Todo medicamento que inibe a acetilcolina acaba também inibindo os nossos sonhos. Outros medicamentos interessantes, por exemplo, como inibidores de recaptação de serotonina, que são famosos antidepressivos, como sertralina, como a fluoxetina, como o Zoloft, você também inibe parte dos seus sonos. E é estranho pensar que talvez a depressão seja a nossa perda da capacidade de sonhar. Se você não sonha, se você não sonha nem na vida real e nem na vida dormindo, você, de certa forma, está com o seu cérebro em desequilíbrio e você pode ir para uma depressão. Mas o tratamento da depressão, o remédio que trata a depressão, suprime o sonho. Será que nós estamos fazendo isso de uma forma correta ou estimulando o balanço da alquimia da mente? Ou muita coisa está para ser descoberta e o tratamento até da depressão vai ser revolucionado quando a gente começar a respeitar os mínimos detalhes da nossa existência. Tem vários outros remédios que podem também influenciar no sono. Eu não vou ficar falando todos aqui, mas é mais importante, se você está tomando algum remédio, você tem dificuldade de embalar no sono, de dormir bem a noite inteira, de sonhar, vale a pena você investigar se o seu remédio não é um desses que poderia estar atrapalhando o seu sono. O terceiro fator que atrapalha o nosso sono é justamente ter um sono insuficiente. Se você dorme pouco, você não tem como ter um bom sonho. Se você dorme pouco, você não tem como ter um ciclo completo do seu sono suficiente para que você sonhe bastante e organize suas pastas mentais. Quarto fator é o estilo de vida. Com o uso rotineiro das luzes artificiais, nós perdemos completamente a capacidade de conexão desses momentos de transição, do dia para a noite, da noite para o dia, dos momentos do crepúsculo, Brahma Muhurta, horário dos deuses, como você quiser chamar, mas nós perdemos essa conexão porque começou a escurecer. Nós ligamos, acendemos os faróis dos carros, acendemos as luzes de casa e perdemos totalmente essa conexão com esse horário tão mágico. E o quinto fator que atrapalha o nosso sono REM, nosso sonho que sonhamos, é justamente o desprezo pelos sonhos. Nós não damos importância para os sonhos como ela deveria ter. Nós não falamos disso, não compartilhamos o sono, pouco lembramos o nosso sonho, porque realmente, se você não tem intenção de lembrar, você vai acordar e esquecer tudo, então vai parecer muitas vezes que você não sonhou e às vezes você sonhou. Então, para finalizar esse episódio, eu vou dar 6 passos para que a gente consiga sonhar mais. Primeiro passo é tome cuidado com os medicamentos. Analise o que você está tomando, veja realmente se tem algum efeito colateral, se você pode atrapalhar o sono, se é um medicamento que você pode tirar ou não. Se você não puder tirar, conversa com o seu médico, de repente tem alguma outra opção mais natural ou que não atrapalhe o seu sono. O segundo passo é justamente você regular o seu sono. Tente dormir sempre no mesmo horário, é claro, não dá para fazer isso todos os dias. No final de semana, tente não mudar muito o horário que você vai para a cama, além de 1h30, 2 horas. Se você vai para a cama todos os dias às 11 da noite, tenta dormir pelo menos até 1 da manhã. E assim, exatamente assim funciona o horário de você acordar. Se você acorda todos os dias às 7, tenta acordar no final de semana às 9. Mas se você acordar meio-dia, o teu sono vai ser completamente diferente, ou mais pesado, ou você não vai ter uma boa noite de sono e é muito mais difícil você recuperar as suas memórias do sono. O terceiro fator é a suplementação. Não é o foco do nosso episódio, a gente já está com bastante tempo de episódio para ficar falando bem de forma específica das suplementações, mas eu vou falar de uma forma bem geral. Você pode suplementar, por exemplo, alguns aminoácidos como a L-tianina. Só a suplementação da L-tianina já ajuda você a entrar no estado inicial do sono, que seria a produção das ondas alfa. Então é muito interessante para você testar, começar a entrar num sono ou fazer o seu ritual do sono, também ajudando o seu templo com algumas substâncias que podem contribuir com uma boa noite de sono. O magnésio é uma outra suplementação interessante, a melatonina ajuda você a entrar no sono e a manter os estados do sono. A valeriana é uma outra opção que não causa dependência, apesar de demorar de 2 a 3 semanas para você começar a ver algum resultado com a valeriana, ela é uma outra opção bem interessante. O 5-HTP, que ajudaria a gente a ter mais serotonina para também fazer essas fases do sono onde a gente sonha bastante. Então tem muitas suplementações que a gente pode utilizar. Eu ainda vou fazer um outro episódio só voltado em coisas que podemos fazer para melhorar o sono de forma geral. Vamos voltar para os sonhos. Como que a gente pode sonhar mais em uma noite de sono bem interessante? O quarto passo para que a gente sonhe mais é justamente compartilhar os sonhos. Quando você conta os sonhos para outras pessoas, você não estimula só a outra pessoa a sonhar, você manda imagens, fala um pouco, descreve como foi, mesmo que sejam coisas que não tenham forma, sejam difíceis de descrever, você também estimula a tua mente a ter mais ferramentas para criar essas histórias, esses enredos e unir os fatos, unir todas as experiências que você está tendo na sua vida para que você sonhe mais. O quinto, decifre os seus pesadelos. Não fique com medo de ter pesadelo, é hora de você passar por experiências ruins também no sonho. Se você pode passar por uma experiência ruim, acordar e tá tudo bem, por que não você aprofundar numa experiência ruim, inclusive até às vezes de experienciar a sua própria morte no sonho? Então comece a decifrar os seus pesadelos. O que eles significam? É claro que se o mesmo pesadelo se repete, você teve uma fase de estresse, isso pode ser um mau sinal, né? Uma síndrome de estresse pós-traumático, onde você tem uma imagem que sempre vem na sua cabeça e aí você precisa de uma ajuda realmente de um profissional. Se você não tem sempre o mesmo pesadelo, mas tem pesadelo frequente com diversos temas, vale você aprofundar e tentar entender quais são as mensagens desses pesadelos, o que está sempre presente, quais são os fatores em comum, é muito interessante. O sexto e último passo é experimente reviver o seu sonho quando você estiver acordado. Como funciona isso? Isso não é o daydreaming. Nós falaremos também em outro episódio do daydreaming, ou você sonhar acordado, não é isso que eu quero dizer. Você sonhar acordado é muito bom também, mas não é o foco do nosso episódio. Mas você reviver o seu sonho, é como se você tentasse relembrar dos seus sonhos com tantos detalhes que você começa a visualizar ele no estado acordado. Você acabou de sonhar, você senta na sua cama, você começa a reviver aquela cena, como se você estivesse de novo naquela cena, estimulando toda a sua consciência no estado acordado a participar daquele estado de sonho. É muito interessante porque você acaba estimulando a tua criatividade, usando a tua mente de uma forma um pouco mais abstrata, não tão rígida, não tão de uma certa forma. Os sonhos também servem para que a gente nos ejete desse mundo de experiências enquanto estamos acordados, meio que sair fora da caixinha, e você tem uma outra visão sobre o mesmo aspecto da sua vida. Então, quando você revive um sonho quando você está acordado, você estimula esse seu lado, não só criativo, mas também esse seu lado de quebrar as suas barreiras mentais. É muito interessante. Já falei os 6 passos. Para finalizar, o último passo é interessante, eu não ia nem falar 7, mas eu vou dar um de bônus aqui, um passo de bonificação, para que a gente sonhe cuidado com o que você assiste logo antes de você ir dormir. Se você for assistir um filme, por exemplo, não assista um filme de drama, ou um filme de terror, ou algo que tem uma conotação negativa, ou que você vai ficar pensando de uma forma melancólica. Se você quer um conselho, e você gosta de assistir TV, apesar de ser não muito a favor de TV antes de dormir, eu praticamente acho que faz mais de um ano e meio que eu não ligo a televisão, eu geralmente recomendaria que vocês assistissem um filme de comédia antes de dormir. A risada, ela é terapêutica. Se você ri, se você eleva a positividade naquele momento, certamente os seus sonhos vão ser também muito mais agradáveis. Senhores, temos muito assunto para falar deste tema, não conseguimos abordar o assunto inteiro em um episódio. Por exemplo, não só aprofundar nas suplementações, como eu também gostaria de falar para vocês as outras formas da gente sonhar. O daydreaming, o sonho acordado, a prática do yoga nidra, que é uma prática muito interessante do sono consciente, as sonecas durante o dia, como tirar a soneca, como não tirar, os mitos que nós temos em relação aos sonos. Então temos muito assunto ainda para falar mais para frente. E eu estou mais que convencido que você estar no estado alterado de consciência, você não ficar sempre no mesmo padrão, você conseguir dar válvula de escape para que a mente quebre os seus limites, tenha novas ideias, saia um pouco do quadrado, é algo muito saudável. Não é à toa que muitos de nós, na nossa atualidade, busca por outras alternativas para chegar no estado alterado de consciência acordado. E lembrar disso de forma acordada. Não adianta nada só você estar em estado alterado de consciência e não lembrar disso e não ter essa integração com o estado acordado para outros estados de consciência. Se você gostou desse episódio, gosta desse assunto, fique aqui ligado no nosso DupraCast, porque a gente vai vir com mais frequência com esse assunto que é tão importante e a gente passa boa parte da nossa vida dormindo, fazendo o que nós chamamos de sono REM, ou sonhando, ou abrindo a nossa cabeça, abrindo o nosso inconsciente, abrindo a nossa caixa de Pandora para todas as imagens, desejos, medos e tudo aquilo que tem de mais maravilhoso nessa natureza puramente humana. Não esqueça de compartilhar esse episódio com alguém que você realmente acha que vai se beneficiar do nosso episódio. E se você gostou desse episódio, tenta aí fazer a sua resenha na sua página do aplicativo. É muito fácil, você vai lá e dá algumas estrelinhas para o nosso DupraCast. Se você também gostou desse episódio e quer sugerir mais coisas dentro desse tema, novos episódios, não deixe de mandar um inbox, uma mensagem para a gente no meu Instagram. Não pense vocês que eu não deixo de ver todos vocês que estão compartilhando o nosso DupraCast, ouvindo vários episódios, eu fico muito feliz e essa é a lenha da minha fogueira para que eu tenha motivação de gravar cada vez mais reflexões para que nós sejamos melhores amanhã do que somos hoje. Senhores, uma boa semana a todos. Espero vocês até a próxima.